econômica, cultural, social, tá? Da sua finalidade e do seu papel, né? Então, sábia foi a decisão, né, de se criar um Instituto Federal no sul de Minas, né? Porque realmente a gente tem marcado nossa forma de atuação através de ações concretas, né? E, logicamente, Machado, por ser um do tripé fundamental na formação do Instituto, assume um papel central nessa forma de atuação, né? Com várias ações proativas, né? Sempre uma parceria muito muito engajada, né? A direção do campus, a reitoria, são várias as ações que a gente tem feito, né, Carlos? Tanto que a gente vai começar daqui a pouco começar a produção de álcool, né? Machado, ele foi contemplado também como estrutura. Então, são várias as ações que acabam passando, né? Justamente por esse papel central que Machado tem nessa estrutura.
Muito bem, professor Marcelo. Agora vamos conversar aqui sobre esse tema com o pró-reitor, né, o Kleber, pró-reitor de extensão, o Kleber Ávila Barbosa. Sobre esse tema também é importante ouvir a sua fala, Kleber. Como que. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao ensino nesse período. O que você fala em relação a esse momento que nós estamos vivendo e sobre a sua pasta, enfim. Fala um pouquinho nesse tema com a gente.
A pasta de extensão no Instituto Federal, ela tem cada vez mais conseguido alcançar parcerias, avançar em diversas iniciativas, mas uma pergunta que se colocou no início da pandemia, já que a maioria das ações de extensão, elas passam por eventos, passam por capacitações, passam por várias iniciativas que, imprescindivelmente, elas tinham até então um caráter de reunir pessoas, de ter aglomerações, isso se colocou. E a instituição, né, por meio dos servidores, estudantes e nosso apoio como gestão, nós conseguimos avançar em várias linhas que antes ainda eram muito tímidas na instituição e que estão fazendo a diferença. O reitor mencionou brevemente, né, a questão do programa Novos Caminhos. É um programa que nós fizemos uma parceria com o governo federal, obtivemos financiamento, recurso e disponibilizamos 33 mil vagas em vários cursos que permitem que sejam feitos de forma remota. Por exemplo, 10 mil dessas vagas são cursos que nós chamamos de curso do Inglês Sem Fronteiras, que tem cursos de inglês e espanhol. Temos cursos profissionalizantes, aqueles que não demandam a questão muito de prática, de experiência, de laboratório. E nós tivemos 45 mil inscritos para essas 33 mil vagas. Então, isso demonstrou um potencial muito grande. E nós estávamos ontem numa agenda ainda de aferir resultados e nós verificamos que 80% dos ingressantes estão concluindo esses cursos de curta duração. E para otimizar isso, a nossa força de trabalho, nós conseguimos contratar 298 profissionais externos, via editais, que estão como tutores, estão como apoio, coordenação de cursos, várias ações para avançar nessa oferta. E isso, a geração de renda, né, que o professor Marcelo mencionou agora há pouco. Temos trabalhado a questão do PIBID, onde nós estamos em parceria com as escolas públicas, também com bolsa para os professores que estão trabalhando conosco, tanto no PIBID quanto no Residência Pedagógica, para que ajude os professores das escolas, os nossos estudantes das licenciaturas, a aprimorarem as suas aulas frente a esse desafio que se coloca, que são as aulas, né, as atividades remotas. Temos trabalhado num programa que será lançado, inclusive, na próxima semana, o Mais Empreendedor, que é uma busca de apoiar aqueles pequenos empresários ou informais que, porventura, tenham tido, suspensas suas atividades pela pandemia. E também outras iniciativas, né, como o professor Marcelo mencionou, mas de parceria com a Receita Federal, onde nós conseguimos doação de bebidas alcoólicas para conversão em álcool gel. Nós distribuímos isso em 243 instituições aqui no sul de Minas, hospitais, asilos, várias. Toda semana a gente tem essa agenda. Temos doações de alimentos, por exemplo, Campos Machado, mesmo Campos Muzambinho, Inconfidentes, que tem almoxarifado, que tem hortas. Esses alimentos que estavam no período de validade, mas que iriam, né, perder essa validade num curto período ou até nesse horizonte do meio do ano, nós realizamos várias doações também para entidades via editais. Então foi uma dinâmica bem intensa e que o Instituto tem dado a sua forma de contribuição nessas ações de extensão, mesmo com essas limitações da pandemia.
Muito bem, eu gostaria também nesse tema de ouvir, o professor falou um pouquinho, professor Carlos Henrique, nosso diretor-geral aqui na sua fala, no finalzinho da sua fala, mas é importante ouvir o professor em relação a esse tema, professor Carlos, né, em relação ao ensino nesse período, desafios, enfim, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
A gente, como o Marcelo, nosso reitor, já colocou, a gente não parou, né, a gente continuou com as atividades remotas. Sempre lembrar, né, que essa iniciativa aí, e essa decisão, foi uma decisão que levou, né, a toda a comunidade a continuar, né, com as atividades de ensino, né, os alunos nossos, eles estão, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando, né, em relação à atividade remota, mas eles estão tendo atividade, né, e eu vejo que isso, de certa forma, foi acertado, né, porque a gente vê hoje, a perspectiva dessa pandemia, a duração dela, ela vai adentrar o segundo semestre. Né? Então, isso aí possibilita, né, que os nossos alunos eles continuem, né, estudando, continuem os estudos. É lógico, os problemas, né, todo o processo de qualificação do ensino remoto, isso a gente tem, né, só que quando a gente fala de ensino remoto, eu falo isso muito com os professores aqui, com os técnicos, a gente tem que lembrar, a gente tem que comparar ensino remoto não com ensino presencial, ensino remoto é com não ter o ensino. Então a gente sempre comparar dessa maneira, né? Ter o ensino remoto ou não ter nada. Ou ter o ensino remoto, você não pode comparar ele com o ensino presencial. Mas é uma alternativa que foi colocada, né, para os nossos estudantes. A gente tem, sim, dificuldades, mas a gente vê que o benefício lá na frente vai ser muito grande para esses estudantes e as oportunidades que eles vão, ter, né, continuando aí com as atividades remotas, ou que não vão perder, né, se eles estivessem parados, isso é muito grande. Então, isso aí tem sido um incentivo, né, nessa parte de ensino. Em relação às atividades de extensão, acho que o Keber colocou bastante, né? A gente tem atuado muito, a comunidade tem abraçado isso aí. Eu cito aqui o exemplo da distribuição de alimentos, né? Hoje a gente até visitou, né, Keber, mais cedo, a nossa horta, pomar. Então a produção do campus, ela continua toda ativa, toda a parte de leite, laticínios, né? Indústria de carne, e a gente tem feito essas doações via almoxarifado para entidades que são cadastradas em editais. Isso tem trazido um pouco de alento a algumas instituições, né, nesse período onde que, tem toda a dificuldade, né, de principalmente geração de recursos financeiros para alimentação dessas instituições. Então isso a gente tem feito. A questão também da distribuição da produção de máscaras, que é uma iniciativa do Campus Machado, né, junto com a reitoria, né. Então, o professor Marcelo, ele conseguiu um recurso via CETEC. Então, a gente trouxe esse recurso, comprou o material e junto com parceiros, né? Cito aqui principalmente em Machado, né? A gente teve diversos parceiros em diversas cidades, mas em Machado, a paróquia, né? E a paróquia Sagrada Família e Santo Antônio, e a Associação Cultivar, né? Que a gente tem parceria, tem fabricado essas máscaras. Hoje, a produção, atualmente, ela já passa de 80 mil máscaras, já estão distribuídas, né, para diversas entidades, abrangeu aí 60 cidades do sul de Minas. Só para ter esse valor em mente, essas 80 mil máscaras que já foram distribuídas, né, ainda tem mais 10 a 15, a gente teve uma produção antes também, a gente vai chegar quase a 100 mil máscaras de produção do campus, com diversos parceiros em diversas cidades, e com colaboradores, alunos, técnicos administrativos, servidores terceirizados, professores embalando, fabricando máscara, isso a comunidade toda abraçou. Né? E o que representa essas 80 mil máscaras que já foram produzidas é 40% das máscaras que foram produzidas em toda a rede federal. Então, assim, se a gente pegar a produção, que foi 200 e poucas mil máscaras, né, no site do MEC, a gente está com 80 mil fabricadas aqui, distribuídas no sul de Minas, aqui na nossa região. Igual essas iniciativas que teve o Campos Machado, o professor Marcelo Bragaoli já colocou, teve o álcool gel, teve outras iniciativas também, né, em outros campos, mas a gente fica satisfeito de ter contribuído nesse momento de dificuldade e o campus ter contribuído exercendo aquilo que ele tem que fazer. É o nosso papel fazer isso, fazer essas atividades e contribuir com a sociedade aí. Então, a gente fica muito satisfeito, né, e grato aí pela oportunidade também de estar divulgando e estar difundindo essas informações aí para toda a comunidade.
Professor Carlos Henrique Rodrigues Reinato, diretor aqui da instituição do Campus Machado, conosco, também aqui dando a sua opinião. Eu vou perguntar aqui, para encerrar o nosso bate-papo, vou deixar para os três nossos convidados aqui falarem sobre, a gente também tem ouvido muito isso na imprensa, por aí já há algumas semanas especialmente, né? O chamado novo normal, um período pós-pandemia, eu queria ouvir a opinião dos nossos convidados. Mas só um lembrete antes de passar aqui para os nossos convidados esse tema, lembrete para você que nos acompanha, estão me dizendo aqui que a gente está também com uma grande audiência aqui no programa dessa quinta-feira, e vou agradecer a todos que estão ouvindo mais uma vez, dizer que nós estamos com a promoção no finalzinho agora, muita gente mandando mensagens para o nosso WhatsApp aqui, estão me falando aqui, se você não mandou ainda, pode mandar, que tem um sorteio de um prato ganhador, na verdade ficou na segunda colocação do Delivery dos Sonhos, da Karina Rodrigues Nogueira, é um bolo de massa com recheio de doce de leite, com abacaxi, ficou na segunda colocação. Esse concurso aqui teve mais quase 30 mil participações, né? Foram quase 30 mil votos, 5 ficaram nas primeiras colocações, né? Desde segunda-feira o programa está sorteando. Hoje é a segunda colocação, o prato, né? O bolo da Karina Rodrigues Nogueira. Tem o telefone dela para informações aqui, para a gente colaborar também nesse sentido com a segunda colocada. O telefone dela para informações, quem quiser conhecer mais o trabalho da Karina, está nas redes sociais ou então nos telefones 3295-2224 ou 988-398919. 988-398919. Parabéns mais uma vez aos 5 ganhadores. E se você quiser concorrer, ganhar esse bolo aqui, é só mandar mensagens para a gente com o endereço agora, sorteio daqui a pouco, 999-219705, nosso contato. Voltando aqui ao nosso bate-papo, ao nosso debate aqui desses assuntos, nesse programa de número 1500, com os convidados de hoje, vou passar aqui para o professor Marcelo, reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, conosco aqui novamente, né, para encerrar esse assunto, vou começar com o professor Marcelo. Professor, como é que o senhor vê as mudanças, né, nós que nesse momento nós estamos vivendo, e a longo prazo, enfim, se houve muita coisa, quais mudanças, né, vocês acreditam, no caso o professor Marcelo vai falar primeiro, pode acarretar na sociedade, na comunicação e principalmente na educação, professor?
Edvelto, veja bem, Vamos começar aqui pelo exemplo da rádio, né? Vocês estão com audiência extremamente elevada, né? Cada dia mais essa audiência ela tem crescido. Se deve basicamente a duas questões, né? Uma é dada a qualidade, né, da ação de vocês, a questão qualitativa mesmo, né, do trabalho, né, da Estação Cultura FM, né, de toda uma equipe. E o outro, obviamente, é por conta da pandemia, né, do isolamento. E as pessoas elas se recorrem a amparos, né, que possam ajudar elas no dia a dia, né? Muitas vezes, né, a escola, a gente já conversou sobre isso, né, Carlos, no Colégio de Dirigentes, eu tenho certeza que muitas pessoas têm, por exemplo, a rádio como uma âncora de link com a sociedade, a escola, né, o trabalho remoto como link com a sociedade, então as pessoas elas estão, né, isoladas, né, muitas com pouco amparo familiar, porque obviamente famílias foram separadas nesse momento, né? Então, a gente, nesse novo normal, com absoluta certeza, nós teremos pessoas modificadas, né, que tiveram traumas durante esse processo, né, pessoas que perderam o emprego, que tiveram renda reduzida, né, com traumas pessoais, com traumas profissionais. Então, serão pessoas totalmente diferentes do que nós tivemos lá no início de março. Né, pessoas que passaram, muitas, inclusive, nesse momento, a gente comentava há pouco, né, com a pandemia, ela chegando a um nível mais elevado no interior mineiro, pessoas que talvez tenham parentes ou conhecidos que vieram a óbito, né, por conta do coronavírus. Então, com absoluta certeza, nós teremos pessoas modificadas nesse sentido, e aí a gente tem que se adequar também, né, enquanto instituição, temos que ser mais empáticos, temos que ser mais flexíveis, né, saber se colocar no lugar do outro, né, e sobretudo também a gente tem que ter o lado, principalmente nós que trabalhamos com educação, seja vocês, né, da chamada educação informal ou nós dentro do processo formal de educação, levar o positivismo às pessoas, né, nesse momento realmente ser mais o Rousseau, né, acreditar que o ser humano ele traz uma essência boa, né, e basta nós, né, com as nossas boas ações, despertar essas boas, né, iniciativas para que a gente tenha um mundo melhor. Eu acredito sim que a gente tenha passado, estamos passando por aprendizados, né, o Carlos já comentou da importância de várias ações, o Kleber, ele se reportou a toda proatividade, por exemplo, que a instituição como um todo, nas suas 9 unidades, né, a reitoria mais os 8 campi, fez nesse momento, e a gente, né, enquanto instituição, aprendeu muito. E eu tenho certeza que cada uma das pessoas, inclusive as que nos estão escutando nesse momento, vai tirar algum tipo de aprendizado, né, para que a gente possa, em outros momentos, porque não achem vocês, né, nós teremos outras situações similares a essa. A gente, né, quando a gente compara com outros países do mundo, né, o Brasil ainda não tinha, né, passado por um momento igual a esse, né? Outras nações passaram, né? Seja no momento de desastre natural, seja, né, até ocasionado por uma guerra, né? E aqui nós tivemos esse ineditismo dessa ação, né? Então nós teremos pessoas diferentes, né? E a gente, enquanto instituição, né, e sobretudo nós, enquanto gestores, vamos ter que adequar para que a gente possa efetivamente levar as nossas ações e fazer a agregação dessas pessoas, né, no futuro.
Muito bem, professor Marcelo, conosco aqui ao vivo nesse nosso bate-papo. Vou perguntar agora para o Kleber, que está aqui no nosso estúdio, pró-reitor em extensão, conosco aqui também ao vivo, esse mesmo tema. E aí, Kleber, um novo normal, você tem ouvido muito sobre isso também, né, no período pós-pandemia. O que você pensa e fala sobre isso?
Heriberto, nessa perspectiva, realmente será um novo normal, né? A sociedade, acredito que ela foi muito impactada e abalada naquilo, nos seus pilares, né? E eu acredito que a valorização de momentos coletivos, a aproximação, a questão da afetividade, acreditamos que isso será algo que será muito mais observado e valorizado daqui em diante, né, em todas as esferas, familiares, dos estudantes, entre amigos. E na da comunicação, né, eu também vejo que ela também terá um impacto, porque a pandemia ela tornou a comunicação mais dinâmica, mais flexível, e colocou em xeque muitas questões que eram tidas como unicamente passíveis ou possíveis de forma presencial. Então a comunicação ela teve esse olhar e esse novo formato, e nós verificamos que a versatilidade consegue otimizar e permitir que essa comunicação se dê de uma forma plena. E por fim, na educação, é um grande desafio para a nossa instituição, para todas as instituições de ensino, de pesquisa, de extensão principalmente, porque com essa pandemia nós tivemos que adotar novos métodos, chegaram novas técnicas, novas ferramentas, os professores debruçaram, se dedicaram muito para entender, conhecer e dominar, né, técnicas e procedimentos como Classroom, Google Meet, várias tecnologias que era até muitos, alguns hesitavam de conhecer, por ter domínio. E então nós saímos daquele momento e agora estamos chegando então numa nova condição. No mundo, né, tradicionalmente se tem, né, um sentimento que são nas grandes crises que temos os maiores avanços. Então essa pandemia, se é que teve, né, algo a ser avaliado, como o reitor mencionou, de aprendizado, é justamente nessa perspectiva de valorização do outro, dessa interação, do coletivo, a comunicação se tornar mais versátil e passível de outras metodologias, e a educação, né, trabalhando nesse novo formato de aulas, de atividade de extensão, e essas lacunas que agora o pós-pandemia também irá deixar.
Eu gostaria que o professor Carlos também falasse, nossos ouvintes estão atentos acompanhando o nosso programa nessa quinta-feira ao vivo aqui pela estação, sobre essa questão, professor Carlos, né? O novo normal, período pós-pandemia, enfim, foi falado muito de otimismo e assim que a instituição aqui trabalha, a reitoria também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema.
É importante, né? Quando passar todo esse período aí de pandemia, né, a importância que esse período vai ter na história, né, e na história da humanidade, na história, trazendo aqui para a nossa realidade aqui, principalmente do Campos Machado, é todo o aprendizado aí que já foi falado pelo Marcelo, pelo Kleber, principalmente em relação à questão da solidariedade, né, a gente vê a sociedade abraçando uma causa, isso aí é muito importante. Então, é um exercício que foi feito, né, e eu acho que isso continua, porque a solidariedade ela só aumenta. Né, então, a gente viu realmente uma comunidade toda abraçando em torno de um problema muito maior. A gente estava carente disso, se a gente lembrar. A sociedade está muito individualista, né? E a partir do momento dessa crise, né, dessa pandemia, a gente vê as pessoas trabalhando em prol do comum, do todo, né? Há muito tempo a sociedade ela tem tomado caminho diferente que esse, né? Ela tem ido para um outro caminho, ela tem ido pela individualidade. Então, a gente vê esse resgate, né? Esse resgate em prol da solidariedade. Também em relação às atividades de ensino, é um aprendizado novo. Então, eu queria essa oportunidade de passar uma informação, porque às vezes a gente vê o Instituto Federal Sul de Minas, né, o Campos Machado, e aqui, tomando a liberdade de falar do Instituto Federal Sul de Minas, o nosso reitor está do lado aqui, a gente não parou. Então, a toda a comunidade acadêmica, os nossos técnicos administrativos e docentes estão trabalhando. Talvez trabalhando num ritmo até maior que presencialmente. Né, pela dificuldade que a gente tem em adaptar esse estilo remoto, pela dificuldade que tem de dos nossos docentes trazer essa informação para o aluno através das atividades remotas. Isso tem sido muito trabalho, a gente tem dado muito trabalho para toda a equipe de gestão, para toda a coordenação, para os pedagogos, para os técnicos administrativos, mas a gente vai colher esses frutos lá na frente. Então, passar esse recado para a comunidade, a sociedade, né? Nós, como servidores públicos, estamos trabalhando e trabalhando muito, né, nesse período de pandemia, talvez até de maneira em turnos até dobrados, né, porque a atividade remota ela praticamente te ocupa de manhã, de tarde e de noite. Então, é importante passar essa informação também para toda a comunidade. Né? E os métodos de ensino vão ficar assim. Muitas coisas que foram aprendidas, igual o professor Kleber colocou, isso vai ficar para o planejamento. Não que a gente vai tornar uma instituição de ensino à distância, que a gente vê muito essa discussão, não, agora não vamos adotar atividade remota, porque vocês vão virar... Não, a gente nunca vai ser uma instituição de ensino à distância, não é isso. A nossa vocação é para o ensino presencial. Mas a gente tem que abrir novos horizontes e trazer essas ferramentas do ensino à distância para as atividades pedagógicas do dia a dia. Isso vai ser muito importante. Oportunidade de curso online, a gente está vendo o sucesso que foi, então acho que vai ficar muito isso gravado ainda em toda a comunidade, né? Todo esse legado, né? Que a gente teve durante essa crise, né, da pandemia. Né, então, fica esse legado aí. Né, esse era o recado que a gente queria passar aí.
Eu vou deixar os microfones para as considerações aqui dos nossos convidados. O Luciano, daqui a pouco, vai também fazer o agradecimento em nome da direção da rádio aqui aos convidados de hoje, aqui nesse nosso programa especial de 1.500 edições. Como eu disse aqui, reitoria, pró-reitoria, Instituto Federal, enfim, sempre parceiros aqui, né, desse jornal, inúmeras vezes participaram aqui, não só, né, do programa, na nossa programação, com vários programetes que tiveram nesse período, tem ainda aqui na emissora, mas eu me refiro especialmente ao jornal. Eu vou passar, o Luciano vai falar por último para fazer o seu agradecimento em nome da emissora, mas eu vou passar aqui ao pró-reitor Kleber. Kleber, prazer tê-lo aqui mais uma vez, gentilmente. Participando um pouquinho desse momento, desse debate que nós fizemos aqui, falando desses temas. Muito obrigado pela sua participação sempre conosco, especialmente aqui no programa dessa quinta-feira.
Merivelto, eu quero agradecer, é sempre um orgulho, é sempre muito bom estar aqui no nosso campus, ver o nosso campus tão bem cuidado. Pena que, né, momentaneamente nossos estudantes não estão aqui, mas breve, temos certeza que isso irá passar e estaremos todos juntos novamente. Agradecer, parabenizar a rádio pelos 1.500 programas, 6 anos de trabalho, parabenizar o Luciano, a toda a equipe aqui da rádio, pelo brilhante trabalho, a você, que realmente a audiência tem sido ampla e cada vez maior devido ao brilhante trabalho que tem sido conduzido por vocês. Cumprimentar aqui o diretor, Carlos Henrique, agradecer, tá, pelo convite, pela estadia aqui, e o nosso reitor também, professor Marcelo Bregagnoli, tá? Um abraço a todos que nos ouvem.
Obrigado, professor Kleber, conosco aqui ao vivo. Vou agradecer também mais uma vez o professor Marcelo Bregagnoli, reitor do Instituto Federal do Sul de Minas. Me lembro que a primeira vez que o professor Marcelo deu entrevista para a gente aqui, ainda no início do programa, se não me falha a memória, 2015, 2016, coisa assim. Nós tivemos uma entrevista aqui também interessante. Me lembro, um fato curioso que me passou aqui agora, o professor Marcelo, entre as suas falas aqui naquele dia, né, nós brincamos aqui sobre esporte, ele disse que era praticante de judô, se não me falha a memória. Me lembro que um ouvinte me falou depois, eu ouvi o reitor do Instituto Federal falando, eu gostei que ele falou que pratica esporte, falou do judô, e as pessoas ficam ligadas mesmo, né? Um ouvinte me falou isso naquele dia, que foi a primeira vez que nós fizemos uma entrevista aqui no jornal. Muito obrigado, professor Marcelo, por estar conosco aqui mais uma vez, ser parceiro da instituição, aqui da emissora e do nosso jornal.
Erivelto, eu que agradeço realmente o convite, né? Vou estar sempre à disposição de vocês, né? Já que você citou o exemplo do judô, queria mandar um abraço a todos os meus amigos daqui de Machado, né, que praticam a